Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à segunda sessão ordinária do ano de 2020, do ano de 2021. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Presente.
Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori.
Presente.
Jefferson Donizete Cardoso.
Presente.
Joacildo Xavier dos Santos. Ele está aí. Joacildo Xavier dos Santos, presente. José Anésio Xavier Lemes,
presente.
Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presente. Mauro Vieira Machado,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdinei Aparecido Mariano Franco,
presente.
Vande Augusto Rodrigues.
Todos os vereadores presentes, convido o excelentíssimo vereador Alexandre Pereira para ler um trecho da Bíblia.
Aquele que é misericordioso, empresta ao teu próximo, aquele que lhe estende a mão, guarda mandamentos. Empresta ao teu próximo, no teu tempo, a sua necessidade, mas paga-lhe também o que lhe deves, no tempo marcado. Cumpre a tua palavra e procede lealmente com ele, e em todo tempo acharás o que é necessário. Muitos consideram como achado o que lhe emprestou. Palavras do Senhor.
Aproveito para lembrar os nobres pares que o expediente é de 1h30. Coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária do ano de 2021. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas.
Piedade, 2 de fevereiro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, referente ao recurso recebido no mês de dezembro de 2020, no valor de R$ 223.622,63. Conforme processo, Prefeitura Municipal de Piedade, 12.191/2018, do termo de convênio 002/2019. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças, ao senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Piedade, 2 de fevereiro de 2021, excelentíssimo senhor presidente. Estamos encaminhando anexo as prestações de contas e transferências de recurso para a prestação de serviços médicos na maternidade para a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 313.829,46.
Pela ordem, procurador, por gentileza.
Aqui 223.622,63. Aqui é outro, aqui é fundo a fundo da Santa Casa Misericórdia, lá é maternidade. É isso mesmo. Ó. Vai, então seria o 300. O que está lá na frente? Não é o mesmo valor, ó. Não, não é o mesmo valor.
Não, sim.
Ah, sim, é que aqui é.
Voltamos à sessão. Para o esclarecimento de todos, existe nesse documento um erro, nesse anexo, um erro material, ou seja, numericamente ele está o valor de 313 e na escrita 213. Então tem um erro aqui, né? Vamos pedir que isso seja corrigido. Algum problema? Todos de acordo? Validado.
Piedade, 2 de fevereiro de 2021, ofício número 98/2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas de transferência de termo de colaboração 001 de 2019, inexigibilidade 033/2018, TA002/2020, referente ao recurso recebido no mês de dezembro de 2020, no valor de R$ 159.102.090. Piedade, 2 de fevereiro de 2021. Ofício número 99/2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo à prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 22.440,44, referente ao mês de dezembro de 2020. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ao senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Ofício número 100, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, Estamos encaminhando anexa a prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade para custeio da disponibilização de 5 leitos de UTI, processo 05829 de 2020, convênio 01 de 2020, na importância de R$ 240 mil, referente aos meses de novembro e dezembro de 2020. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ao senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Ofício número 101 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa a prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia, serviços de tomografia no valor total de R$ 180 mil, sendo pago em 3 parcelas, essa no valor de R$ 60 mil, referente ao mês de dezembro de 2020. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças, ao senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Ofício 102/2021. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo à prestação das contas anual do ano de 2020 do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, referente aos seguintes contratos: 001 de 2020, 002 de 2022, 002 de 2020, 003 de 2020, 002 de 2019, 001 de 2019 e 001 de 2016. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças, ao senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Projeto-Lei número 3/2021. Procedência, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, PSDB. Dá a denominação de Parque Ecológico Professora Ruth Rodrigues Aires de Araújo à área verde conforme especifica. Projeto-Lei número 3/2021. Dá a denominação de Parque Ecológico Professora Ruth Rodrigues Aires de Araújo à área verde conforme especifica. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A área verde localizada entre as ruas Francisco Antônio Correia, Antônio de Souza Lopes e Eurico Cerqueira César passa a ter a seguinte denominação: Parque Ecológico Professora Ruth Rodrigues Aires de Araújo. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A senhora Ruth nasceu em 1º de julho de 1948, casada com o senhor José Benedito Aires de Araújo, mãe de Rogério Aires de Araújo e Rodrigo Aires de Araújo. Professora, a senhora Ruth era graduada em Biologia e Pedagogia Plena e pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Lecionou na Escola Carlos Augusto de Camargo e destacou-se nas questões ambientais em defesa ao meio ambiente no município e na região metropolitana de Sorocaba. Atuou como conselheira da POESP, Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, membro do Comitê de Bacias do Sorocaba e Médio Tietê e fundadora da Associação Ecológica São Francisco de Assis. Fundou a Associação Ecológica São Francisco de Assis, em 1989, com o objetivo de levar conscientização ambiental à área educacional e fomentar a preservação das matas. A associação atuou com força para impedir a exploração mineral no município e, em várias ocasiões, interveio para defender e preservar o meio ambiente. A senhora Ruth foi uma verdadeira lutadora pela natureza, procurou sempre preservar e disciplinar a população em prol da proteção e integridade do meio ambiente. Veio a falecer em 24 de outubro de 2017, aos 69 anos de idade, quando foi declarado luto oficial de 3 dias no município de Piedade. Pelos seus relevantes trabalhos, pela sociedade e sua incansável participação social e política, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, conceda à senhora Ruth esta homenagem para a eternidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2021, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora. PSDB. Projeto de resolução número 2 de 2021. Procedência vereador Vande Augusto Rodrigues do DEM. Dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. Projeto de resolução número 2 2021. Dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Covid-2019 no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criada a Comissão Especial de Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal com o objetivo de... Inciso 1º. Acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus Covid-19. Inciso 2º. Fiscalizar o processo de aplicação das doses de vacina contra o Covid-19. Inciso 3º. Acompanhar o procedimento de retomada e reabertura das escolas. Parágrafo 1º. A Comissão Especial de Covid será constituída por 5 membros. Parágrafo 2º. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual nos termos definidos pela presidência da comissão. Parágrafo 3º. A comissão realizará mensalmente reunião com o secretário municipal de Orçamento e Finanças para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus Covid-19. Parágrafo 4º. A comissão realizará mensalmente reunião com secretários municipais de saúde e educação para avaliar os previstos no inciso 2 e 3. Parágrafo 5º. Bimestralmente será apresentado e avaliado o relatório circunstanciado da situação fiscal e execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao Covid-19. Essa comissão terá vigência de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Esta resolução, artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Em 2020, fora criada a Comissão Especial de Covid-19. Esta perdeu sua vigência em 31 de dezembro de 2020, tendo em conta que a pandemia ainda é uma realidade nesse município e que há ainda o recebimento de recursos extraordinários e um processo de vacinação que deve ser fiscalizado por esta Casa de Leis, a comissão especial deve ser recriada a fim de garantir transparência e a legalidade no uso dos recursos públicos e aplicação de vacinas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2021. Vande Augusto Rodrigues, vereador, e segue também a assinatura de mais 5 vereadores.
Os ofícios ficarão à disposição na secretaria, à disposição dos vereadores. O projeto de lei será encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. O projeto de resolução número 2 de 2021 será incluído na ordem do dia, nesta mesma sessão, para deliberação do plenário. Antes de passarmos aqui alguns esclarecimentos sobre os requerimentos, gostaria muito de agradecer a presença do nobre, do excelentíssimo prefeito da nossa cidade, o prefeito Geraldinho, se faz presente. Muito obrigado. E o público presente também. Se o senhor quiser fazer parte do plenário, sinta-se à vontade, já providenciamos uma cadeira aqui. Como estamos no início dos trabalhos, existem algumas dúvidas em relação ao andamento da casa. Queria fazer aqui um esclarecimento a respeito dos requerimentos. Sobre o questionamento feito na última sessão com relação aos pedidos de vista e adiamento das votações, informo que não poderá ser solicitado em casos de requerimentos e moções. Nesses dois casos, seguirão para a deliberação do plenário, que será discutido e votado. As demais proposituras, será possível sim. Os apartes para a discussão das matérias é permitido, terá duração de 1 minuto. E também gostaria aqui de conversar com todos os vereadores e deliberar pelo plenário a questão da discussão e votação dos requerimentos. Diz que nós temos que ler todos, depois voltar no requerimento, mas eu acho que isso ocupa mais tempo. Queria consultar os nobres vereadores se a gente pode dar sequência como foi. É lido e discutido o requerimento e de imediato votado. Todos de acordo? Ótimo. Peço que registrem ata, por gentileza, que houve esse acordo junto ao plenário. Vamos passar à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 10... de 2021. Solicite informações sobre o mapeamento das áreas desmatadas no município. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas ao desmatamento em Piedade. 1. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente possui um mapeamento de áreas desmatadas no município que devem ser objeto de recuperação com plantio de árvores? Se sim, favor enviar a listagem das localidades. Se não, informar se há intenção de realizar o mapeamento e qual a previsão disso acontecer. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato e para que possa desenvolver projetos em parceria com o terceiro setor e cidadãos para reflorestamento no nosso município. Vou reler esse último. Projetos em parceria com o terceiro setor e cidadãos para reflorestamento no nosso município. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de fevereiro de 2021, assinado Caio César da Silva Martori, vereador PSDB.
Requerimento número 10 do ano de 2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento número 11 de 2021. Solicita informações relacionadas à divulgação dos gráficos diários do Covid-19 no município. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas demais disposições regimentais, que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas à divulgação dos gráficos diários do Covid-19. Verificando a página especial sobre informações do Covid no site da Prefeitura de Piedade, notei que os gráficos diários do Covid-19 não estão sendo publicados. Por qual motivo? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato, tendo em vista que, pelo princípio da transparência dos atos públicos, os gráficos diários relacionados ao Covid-19 no município são uma ferramenta de informação à população. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de fevereiro de 2021, Caio César da Silva Martori, vereador do PSDB.
Requerimento número 11 do ano de 2021, em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, mesa diretora, excelentíssimo senhor prefeito do município de Piedade, nobres pares, população aqui presente no plenário e a população que acompanha pelas redes sociais. Só pedir para explicar que o que eu estou pedindo aqui são os gráficos, né? A prefeitura divulga os boletins com os números, mas os gráficos contêm outras informações que não saem no boletim, né? O boletim é algo mais didático, né, para a população poder entender. E esses gráficos, eles já não estão sendo publicados desde julho do ano passado. Então, não é uma coisa da administração atual, é uma coisa que a administração anterior, não sei por qual motivo, parou de publicar. Então, eu estou solicitando para que volte a ser publicado naquela página especial do Covid, para que a gente possa ter mais detalhes aí sobre o Covid-19. E aí, então, eu peço a aprovação dos nobres pares desse requerimento. É isso, presidente. Obrigado.
Requerimento continua em discussão.
Eu gostaria de cumprimentar inicialmente o senhor, cumprimentando o senhor presidente, vereador Adilson Castanho, cumprimentando também a mesa constituída, prezados vereadores, público e também o povo piedadense que nos assiste através das redes sociais. É muito importante, realmente, eu quero aqui parabenizar também o vereador Caio, porque eu precisei e eu fiz um detalhado estudo nesse final de semana sobre número de casos, evolução, desde quando os boletins foram publicados. E isto porque existe uma tendência de evolução, queda, são leituras importantes e gráficos traduzem esses números. Esta é uma sugestão muito importante, porque eu gostaria e fiz um levantamento por idade, caso a caso, desde março, quando foi publicado, quantos números, quantas pessoas foram infectadas por faixa etária. Foi um trabalho muito grande, mas nós precisamos de elementos para esse acompanhamento da própria comissão sugerida na resolução. E eu, como sei que leitura de gráfico não é fácil, mas ele mostra a tendência. Existe um gráfico no Ministério da Saúde que trata do município específico de Piedade, porque entra no Ministério da Saúde, publica o nome da cidade, etc. Ali tem um gráfico do número de casos, realmente, mas ele não é atualizado. O gráfico que está no Ministério da Saúde, ele publica os números até dezembro. Então, realmente, é uma informação muito importante. Só para encerrar a minha palavra, entre as minhas publicações, entre os meus estudos com os números, uma conclusão lógica, os piores meses de número de infectados, janeiro e fevereiro. Só na primeira semana do mês de fevereiro, nós tivemos nada menos do que 160 casos, totalizando. Isso foi a metade do mês de janeiro, na primeira semana de fevereiro. Em uma semana, nós conseguimos ter uma constância. 30, 35, é claro, foram testadas muito mais pessoas. E isso é uma tendência de crescimento. Mas é importante a gente saber os elementos que fazem com que você faça essa leitura, ainda que através de gráficos. Obrigada.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 12 de 2021. Solicite informações relacionadas à demanda reprimida no atendimento de especialidades médicas do Ambulatório Médico e Odontológico Municipal de Piedade. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao Prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas ao Ambulatório Médico Odontológico Municipal de Piedade. 1. Quais especialidades médicas o município atende no Ambulatório Médico e Odontológico Municipal de Piedade? Favor listar as especialidades, por gentileza. 2. Existe demanda reprimida de alguma especialidade? Se sim, favor informar quais especialidades possuem demanda reprimida e qual o número de pessoas aguardando atendimento / procedimento / exames. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato, para que possamos saber quais são as demandas do município e buscar formas de contribuir com a diminuição das demandas reprimidas através de convênios e emendas parlamentares. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de fevereiro de 2021, assinado Caio César da Silva Martori, vereador PSDB.
Requerimento número 12 do ano de 2021, em discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 13 de 2021. Solicita informações relacionadas ao transporte de pacientes da saúde para outros municípios para tratamento médico. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas ao transporte de pacientes da saúde para outros municípios para tratamento médico. 1. Quantos pacientes são transportados atualmente para tratamentos médicos em outras cidades? Quais são os veículos que realizam esses transportes? Favor enviar cópia dos relatórios de viagens dos últimos 2 meses, contendo o tipo de veículo, motorista, nome dos pacientes, horários de saída e retorno. 2. Existe transporte terceirizado de pacientes da saúde para tratamento em outras cidades? Favor enviar cópia do contrato. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento, cumprindo a função fiscalizatória do mandato, para que possamos saber qual a demanda de pacientes em tratamento de saúde em outras cidades e tudo o que envolve a prestação desse serviço à população. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de fevereiro de 2021. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB.
Requerimento número 13 do ano de 2021, em discussão. Peço licença para tirar a máscara. Mesa constituída desta casa, nobres pares, venha a esta tribuna a respeito do requerimento do nobre vereador Caio Martori. Não deixo de dizer que é muito importante o requerimento, mas vale a pena lembrar que no tocante ao que se trata do transporte, né, de pacientes e do contrato da empresa prestadora do tal serviço, já é um contrato que ultrapassou mandatos, né? Esse contrato iniciou lá em 2019 e também foi renovado. E ele finda agora no mês de maio. E é sabido também que esses balanços são a cada 4 meses, por quadrimestre. Então, vai ser muito importante para a gente fazer essa comparação. Eu peço, né, que ao responder esse documento, que o prefeito mande detalhadamente para que possamos ter o efeito comparativo do serviço prestado. Isso é muito importante, porque é um contrato no que se trata de transporte público por empresas que ultrapassou o mandato, como eu falei. Então, é muito importante que a gente tenha esse efeito comparativo. Peço ao nobre prefeito que se faz presente, se puder levar esse pedido às pessoas que irão responder tal requerimento. Eu agradeço muito, né? E vai dar para nós um parâmetro. Em todos os requerimentos, como é início de mandato, temos aí, estamos no 2º mês de mandato, o efeito comparativo vai ser muito importante para que possamos saber o andamento dos trabalhos, como que anda a nossa cidade, em todos os sentidos, né? Já tem aqui outros requerimentos aprovados, mas que venha esclarecido de quem é a responsabilidade, porque algumas coisas aqui são da atual gestão e outras da gestão passada. Então, que venha por completo a resposta, seria esse o meu pedido. Continua em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 14 de 2020. E um. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Valdeci Alves de Moraes. Senhor presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdeci Alves de Moraes, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 4/2/2021. Requeiro ainda que, após a deliberação, dê-se ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de janeiro de 2021. Eu acredito que essa data aqui do 4/2, acho que não está certa também, porque a data é 5 de janeiro. Não, mas eu acho que é só uma questão de... Acho que é fevereiro.
Também existe aqui um erro formal no preenchimento que não prejudica o requerimento número 14 de 2021, está aqui com data de 2020, e também tem mais uma outra falha. De certa forma, o requerimento, assim que reajustado, será, esse voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 15 de 2021. Solicita informações relacionadas à coleta de resíduos sólidos no município de Piedade. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações relacionadas à coleta de resíduos sólidos no município de Piedade. 1. Foram registrados atrasos na coleta de resíduos sólidos no município em algum local do município de Piedade no mês de janeiro? 2. Favor enviar o cronograma de coleta indicando todos os itinerários da zona rural e urbana, bem como a frequência de coleta de cada localidade. 3. Qual o valor pago por tonelada de resíduos sólidos residenciais e industriais pago para descarte para as empresas que realizam esse serviço? Quantas toneladas são coletadas de resíduos sólidos residenciais e industriais no mês em Piedade? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato, para que possamos saber como está atualmente organizado o serviço de coleta de resíduos sólidos no município e quanto custa. Com essas informações, vamos estudar a proposição de soluções para a demanda dos resíduos sólidos na nossa cidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2021, assinado Caio César da Silva Martori, vereador PSDB.
Requerimento número 15 do ano de 2021, em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente. Alô? Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, Adilson Castanho, mesa diretora, excelentíssimo senhor prefeito do município de Piedade, nobres pares, população aqui presente e população que acompanha pelas redes sociais. Eu fiz esse requerimento porque nós sabemos que a gestão dos resíduos sólidos é um desafio enorme no nosso município. E com o início de mais uma gestão, a gente quer colocar essa discussão em pauta novamente. Eu sei que é uma vontade enorme do prefeito fortalecer algumas áreas. Então, a gente quer contribuir para esse desafio que hoje nós sabemos que a discussão atual do momento é de saúde. E, só que a gestão dos resíduos sólidos afeta diretamente a saúde pública. E nós temos visto uma alta crescente na produção de resíduos sólidos, o que gera um impacto ambiental tremendo e gera uma dificuldade gigantesca por parte da municipalidade em fazer essa gestão, né? A gente sabe que tem muitas discussões a serem feitas, gestão regionalizada é uma delas, fortalecimento de alguns setores. Então, mas o motivo desse requerimento é justamente para saber os números atuais da gestão. Porque, como eu disse, essa demanda é crescente, né? O que se coletava 2 anos atrás já não é mais, já aumentou. Então, a gente precisa saber para que a gente possa contribuir com essa discussão, para a gente encontrar soluções que diminuam esse impacto, certo? Então, eu peço a todos os vereadores que aprovem o requerimento, para que o Executivo possa nos fornecer essas informações e a gente contribuir aí com as soluções. Obrigado.
Requerimento continua em discussão.
Cumprimentando a todos, em especial aqui o nosso prefeito, que eu não fiz esse cumprimento formal na minha outra fala, mas quero aqui desejar todo sucesso e temos certeza que essa casa vai contribuir muito para o seu mandato. Enfim, tratar de resíduos sólidos é um momento do nosso planeta. O que fazer com os nossos resíduos sólidos? Nós consumimos mais, nós temos embalagem, nós não temos a cultura de fazer a seleção. E isso só promove problemas para todos, de saúde, de transformação. Existem muitas alternativas e nós estamos aqui diante de uns maiores problemas, não somente do nosso município. Enfim, a nossa discussão, como disse o nobre vereador Caio, vai além do nosso município. É uma questão da região que tem que tratar desse problema, como fazer a gestão dos resíduos sólidos do município. Mas uma coisa eu quero colocar. É uma questão para ser incorporada também no currículo das nossas escolas. Educação na formação e conscientização da população. Porque é muito simples a nós retirarmos das nossas residências o saquinho, amarra a boca, está aqui. É problema do município em recolher, é problema do município em dar o destino correto. Mas eu digo para vocês, em primeiro lugar, é nosso problema, nosso dever. Nós temos que dar o destino correto. Mas, acima de tudo, é a conscientização da população. Porque o que se coloca ali dentro também é um problema do cidadão. O cidadão atuando de forma responsável. Então, eu destaco mais uma vez esse tema como sendo uma das maiores questões do nosso município. Eu estive, a propósito, esta semana na Secretaria de Agricultura, conversando com o nosso secretário, e foi tratado desse assunto. Realmente, vereador Caio, no tempo em que nós estávamos atuando na gestão como prefeita, nós tínhamos mais ou menos 30 toneladas dia. Hoje nós estamos por volta de 38 toneladas dia. é um número muito elevado. Então é a hora de estarmos promovendo exatamente a seleção e a coleta e promover também ambientes próprios para essa seleção. Tá certo? Muito obrigada pela palavra.
Requerimento continua em discussão. Mesa constituída, nobres pares, peço a dispensa das formalidades e vou direto ao assunto do requerimento. Muito oportuno esse levantamento, né? Há de se lembrar que nós tivemos problema com o aterro sanitário que existia em nosso município e a solução para esse problema foi contratar empresas para cuidar e para transportar o nosso lixo. E, infelizmente, já há alguns anos, nada foi feito nesse sentido de melhoramento. O que que aconteceu? Comodismo. Está indo, está saindo, pega aqui, sobra um pouco e assim por diante. Mas, a bem da verdade, houve, eu acho que até a compra de um terreno no mandato de hoje vereadora, a nossa prefeita Maria Vicentina, mas não teve sequência, não se desenvolveu projetos. Né? Ficou estagnado. E cada dia a bola de neve, para não se falar bola de lixo, só aumenta e onera os cofres públicos. Sim, é oportuno, mas nós precisamos verdadeiramente buscar uma solução para o problema. Acho eu, acompanhando e também trabalhei há um tempo atrás em uma empresa que cuida do segmento dos resíduos. Primeiro passo, um centro de triagem. Vai diminuir e muito a quantidade. E certamente sobrará para investir nos projetos mais arrojados, que é a grande necessidade. Tenho certeza que virá até nós, porque a pessoa que cuida desse setor é a mesma, não houve troca, é uma continuidade, né, de mandato, é uma continuidade de trabalho, né? O Elton, que é a pessoa responsável, né? Ele está à frente da pasta, continuou, então certamente ele tem todos esses dados para nos fornecer. E aí a gente tomar o norte, mas verdadeiramente, eu sei que não se faz em um ano, não se faz em dois, mas eu creio que se trabalhar com afinco nos 4 anos, a gente chega a uma solução a esse problema. Parabéns pelo requerimento.
Senhor presidente, uma parte? Posso uma parte?
Me perdoa, não vi. Por favor.
Uma parte. Eu falo daqui?
Está desligado.
Somente para esclarecimento da nossa população. Realmente, quando nós assumimos o nosso governo, nós não, o nosso aterro sanitário estava já no limite. Não tinha mais o que fazer. Compramos o terreno ao lado e fizemos, sim, um projeto para a criação de um novo aterro sanitário. Esse projeto existe, foi pago por uma empresa, naturalmente, preservando toda a legalidade nesse sentido. E o que nós chegamos à conclusão? Que para instalar um novo aterro sanitário, o dinheiro gasto para esse novo aterro, com uma vida útil de 5 anos, ficava mais barato transportar o lixo do que construir esse aterro. Porque para poder, vamos dizer, atender a toda a legislação ambiental, e que de fato nós temos que atender, isso daí é o primeiro item a ser preservado, atendimento a toda a legislação ambiental, que é uma questão de futuro, de vida, e então era o preço que íamos gastar na construção desse aterro era realmente muito grande. Obrigada.
Eu que agradeço pela contribuição. Sim, eu acompanhei, Mas não há nem de se pensar numa cidade que nós estamos em crescimento, em desenvolvimento, um projeto de 5 anos é totalmente inviável. Mas a gente sabe que existe hoje no mercado inúmeros modelos, né? E é para isso que a gente tem que correr, para isso que a gente tem que avançar. Não o modelo passado, que isso já não funciona mais, mas que é possível sim a gente buscar uma solução, sim. Não sei há quanto tempo, não sei precisar isso, porque demanda de muito investimento. E há de se dizer também que o lixo não é lixo, o lixo é matéria-prima. Ele transformado vira aí o biodiesel, o carvão e tudo mais. Obrigado. Requerimento continua em discussão.
Mesa constituída, nobres colegas vereadores, senhor prefeito. Bom, eu acompanhei mais ou menos essa situação durante esse mandato, outro mandato e esse mandato. Gente, é terrível. O maior inimigo do município, de qualquer município, se chama CETESB. É um órgão incrível, um órgão que não dá para você contar com eles. É terrível. É terrível. Eu não sei até por que existe esse órgão aí. Eu não sei por quê, porque ele só cria um problema, qualquer problema. E a nobre colega sabe disso. E nós, o Elton, que está hoje, que já trabalhou, já está hoje, trabalhou em cima disso. E eu cobrava porque realmente o pessoal desses lavadores de cenoura sobra aquelas também que é resto de produto que não sabe o que fazer. E o rapaz, e eu ia em cima do Elton. Para quê? E ele mostrava para mim os documentos. Gente, é impossível. É impossível. Eu acho que esse daí tem que bater pesado em cima da CETESB para que ele libere. Libere, você já pensou. 8 anos atrás foi comprado um terreno para construir um lixão, um aterro sanitário, vamos dizer, e não conseguimos. Passou mais 4 anos. Meu Deus do céu. O que será que a gente tem que fazer? Eu pergunto para alguém que está mais entendido do que eu, para que me traga aí uma resposta disso daí, para que nós possamos trabalhar em cima disso daí. Porque não é possível um negócio desse. Então, gente, eu acho que aqui está aproveitando o senhor prefeito, para que em cima da CETESB, é o órgão que segura tudo e não deixa sair nada. Porque todo mundo tem, já veio o pessoal de fora querer montar usina aqui em Piedade. Já tem até o lugar, a prefeitura tem até o lugar para você montar uma usina. O prefeito acho que deve saber que fica ali, quase ali na divisa de Votorantim, ali que ele é alto ali, já tem um terreno lá para que possa fazer isso daí. Então, eu acho que nós... o que caber para nós vamos ter que fazer. Mas é impossível, gente. Tem que trabalhar muito em cima disso daí. Tá? Obrigado.
Senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, à mesa, nobres pares, excelentíssimo senhor prefeito, ao público presente. Aqui na leitura do requerimento, me restou uma dúvida. Durante a discussão foi falado que houve a compra de um terreno ao lado do aterro sanitário para que fosse feito um novo aterro sanitário e que após um estudo de viabilidade... descobriu que não era viável. Esse estudo de viabilidade foi feito antes ou após a compra do terreno. E não sei se foi após, não deveria ter sido antes, e se foi antes, se foi constatada a falta de viabilidade, por que foi feita a compra do terreno? É só uma questão que foi levantada durante a discussão.
Posso pedir uma parte? O terreno foi aprovado pela CETESB para construção desse novo aterro. Antes da compra, a CETESB escolheu. Foi um ano para ver qual seria o terreno adequado, que não estava próximo de residências, que não tinha também nascentes e alguns detalhes. E a proposta era a construção de um novo aterro. Mas, uma vez feito o projeto para construção, verificou-se que, vamos dizer, hoje em dia, manta, proteção, cavas, foi o tempo de uso e o valor que ficaria para esse projeto. Nós, até então, não tínhamos o projeto para saber exatamente quantas cavas caberiam, tudo isso.
Só para então, para entender bem, a compra foi feita, havia um estudo prévio, mas no estudo não contava o tempo de duração daquele aterro?
Havia aprovação da CETESB.
Requerimento continua em discussão.
Peço licença aqui para tirar a máscara. Senhor presidente, mesa constituída, nobres vereadores aí, vereadora Xuca, população presente, prefeito, senhor Geraldo, boa noite a todos, né? Olha, esse requerimento aqui, vereador, ele chegou numa hora oportuna mesmo. Tem o meu apoio, mas é bastante complexo a situação dos resíduos sólidos. A gente vem acompanhando, eu trabalhei na gestão desse prefeito, hoje vereador Maria Vicentina, e sei o quanto foi trabalhado em prol de um resultado para esse tipo de material. Então a gente, nós, tem estudo que a gente vem acompanhando através da internet, que os oceanos do planeta já, não vai muito tempo, já estão todos cheios de plástico. Então a gente vê que a situação é no planeta inteiro. E é só nós observarmos que quando qualquer estiagem que acontece no nosso município, os nossos recursos, que a nossa água tem uma diminuição muito grande, a gente começa a acompanhar através dos córregos e os rios o montante de material exposto. Então é bastante, tem que, presidente, arrumar, trabalhar numa situação mesmo, em prol de, é urgente. Então, só que muitas vezes os gestores, perante a legislação que tem que ser cumprida, a legislação está aí para... Fica muitas vezes diante de um processo, muitas vezes assim, travado num sistema. Então a gente sabe que a importância de mais um espaço físico, como a vereadora citou aqui no nosso município, mas até hoje, né vereadora, que a legislação ainda não vem de encontro com esse problema. Então, como o vereador comentou, muitas vezes ficamos travados diante de uma legislação que o gestor, muitas vezes, ele quer achar uma situação, mas muitas vezes a situação fica diante de um sistema. Mas é muito importante, viu, vereador? Tem o meu apoio, tem o meu voto, que precisamos pensar urgentemente. Isso é muito preocupante, a situação. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir o requerimento, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Faremos agora a leitura das indicações. Consulta os nobres pares para que a gente abrevie a leitura, que não leia as indicações como um todo. Somente número da indicação, ementa e o autor, para que facilite, que é um grande número de indicações. Podemos fazer dessa forma?
Senhor presidente,
sim.
Uma questão aqui. Uma sugestão. Sugestão não, até uma pergunta. Isso seria somente para essas indicações ou isso vai se tornar constante na legislatura? Porque isso... eu acho importante ler a ementa e a indicação em si. Não precisa necessariamente da justificativa, mas a indicação em si eu acredito que é interessante ler.
Bom, podemos consultar o plenário. Eu digo que eu sou a favor de ler o número de indicação, ementa e o autor. Coloco aqui.
Uma parte... presidente, eu concordo com os colegas, mas eu gostaria de que fosse observado, está sendo observado, que no momento nós temos um grande volume de indicações que até agora não foram encaminhadas ao executivo para que ele possa verificar a possibilidade de executar. E são ações urgentes e que, dado o adiantado da hora, é possível que não se consiga ler. Como na sessão passada já não foi lido, e, então, assim, excepcionalmente, pelo menos para essa, para esse começo, nessas primeiras sessões, acho que seria melhor, em razão da urgência, para que o executivo possa logo receber e colocar na programação.
Vamos tentar ser prático e
perfeito,
põe uma posição. Vamos fazer que essa e mais duas sessões nós faremos dessa forma e depois a gente discute novamente e volta ao normal?
Sim.
Posso colocar em votação dessa forma?
De acordo, presidente.
Está em votação. Quem concorda, por favor, que permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por todos.
Indicação número 1 de 2021. Indica a construção de banheiros na Feira Livre. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 2 de 2021. Indica estudo para alterações do tráfego na Avenida General Valdomiro de Lima. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 3, 2021, indica estudo para elaboração de programa de incentivo aos produtores rurais. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 4, de 2021, indica a colocação de tampas na rede coletora de águas pluviais e a limpeza, capinagem e retirada de entulhos ao redor dela do conjunto habitacional Ayrton Senna. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 5, de 2021. Indica o retorno do Programa Social de Incentivo à Regularidade Fiscal, Pró-Social. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 6 de 2021. Indica um planejamento para emprego da tecnologia LED na iluminação pública do município. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 7 de 2021. Indica a construção de bases de concreto no bairro do Piraporão. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 8 de 2020. Indica a realização de estudo para melhorias no bairro dos Oliveiras e no bairro dos Tenórios. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 9 de 2020. Indica a realização de estudo para melhorias no bairro do Piraporão. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 10. Indica a realização de estudo para melhorias no bairros nos bairros Ciriaco de Cima e Ciriaco de Baixo. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 11/2021. Indica a realização de estudo para melhorias na Vila Moraes, Campininha, Vila Nova e Bairro dos Pintos. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 12/2021. Indica a realização de estudo para melhorias no bairro Horizonte Verde, Bairro do Poço. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 13/2021. Indica a elaboração do projeto-lei para conceder isenção de IPTU aos pacientes com câncer no município de Piedade. Assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 14/2021. Indica estudo para implantar um local exclusivo para estacionamento de veículos de frete e carretos. Alex da Silva, vereador PTB. Indicação número 15. Indica a pavimentação da rua Eugênio Falco da Paixão, Vila Maria. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 16. Indica a criação de uma força-tarefa para trabalhar na questão da iluminação pública no município de Piedade. Vereador Alex da Silva, PTB. Indicação número 17/2021. Indica a alteração da Lei Municipal número 3.756, de 13 de dezembro de 2006. Vereador Nelson Prestes de Oliveira, PSDB. Indicação número 19. Indica a manutenção da estrada PDD 020, que dá acesso aos bairros Piraporinha e Colégio. José Anésio Xavier Leme, vereador PP. Indicação número 20/2021. Indica a manutenção, passar a roçadeira no acostamento da estrada dos Lavradores. José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. Indicação número 21/2021. Indica a implantação de iluminação do campo de futebol do bairro dos Correias. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 22/2021. Indica a manutenção da vicinal no bairro Santos e Paiol. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 23. Indica o estudo de sistema de segurança de tráfego nas ruas Chosaco no Rama. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 24/2021. Indica a manutenção da rua 7 do bairro dos Moreiras. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 25/2021. Indica a instalação de iluminação pública na via da Vila Moraes. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 26. Indica a aquisição de doses de vacina contra o Covid desenvolvidas pelo Instituto Butantan. Indicação, vereador Vande Augusto Rodrigues, DEM. Indicação número 27/2021. Indica a colocação de uma linha de tubos no asfalto da estrada do bairro do Piraporinha. Indicação, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 28/2021. Indica a colocação de lombada na estrada Carolina Paz Grangeiro, no bairro dos Garcias. José Anésio Lemes, vereador PP. Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. Indicação número 29/2021. Indica a manutenção da estrada vicinal do bairro Bento Ruivo. Indicação do vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação número 30/2021. Indica a manutenção das vicinais no bairro da Bateia. Indicação do vereador Caio César da Silva Martori. Indica a manutenção da rua no bairro do Ciriaco. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 32/2021. Indica a limpeza do terreno no bairro da Liberdade e Jardim Oriental. Indicação do vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação número 33/2021. Indica a manutenção da vicinal no bairro do Piratuba. Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indica a manutenção da estrada de ligação entre os bairros Furnas e Soares. Vereador Mauro Vieira Machado, PT. Indicação número 35/2021. Indica a manutenção na estrada do bairro dos Pires. Vereador Mauro Vieira Machado, PT. Indicação 36/2021. Indica a manutenção da estrada do bairro dos Vieirinhas. Vereador Mauro Vieira Machado, PT. Indicação número 37. Indica a manutenção da rua Eurico Vieira Cardoso, no bairro dos Cotianos. Vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação número 38/2021. Indica a construção de uma praça e um campo de futebol no CDHU, vereador Ezequiel Antônio da Silva, além de melhorias diversas. Vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação número 39. Indica a manutenção da vicinal no bairro da Campininha. Vereador Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indica a limpeza de galeria de águas pluviais e da rua Benjamin da Silveira Baldi. Indicação do vereador Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 41. Indica a limpeza de córrego e manutenção da Estrada Velha de Itapiraí e rua Angelina de Campos Lima. Indicação do vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação número 42/2021. Indica a manutenção de abrigo de ônibus do bairro dos Tenórios. Indicação do vereador Mauro Vieira Machado, PT. Indicação número 43. Indica a extensão da rede de iluminação pública na pista de caminhada dos vereadores Mauro Vieira Machado.
Presidente, questão de ordem. Eu preciso sair aqui, não estou legal.
Ele não está legal. Fique bem.
Peço que alguém acompanhe o vereador Zianese, se possível, ele não está passando bem. Por gentileza, se tiver alguém da casa que pode dar esse auxílio, eu agradeço. Por favor. Por favor.
Continuando, indicação...
Podemos continuar.
Indicação número 43/2021. Indica a extensão de rede de iluminação pública na pista de caminhada, vereadores Mauro Vieira Machado, PT, e vereador Vande Augusto Rodrigues, DEM. Indicação número 44/2021. Indica o reparo de travessia elevada da Avenida Raimundo Nonato Leite, Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 45. Indica a manutenção de vicinais no bairro dos Cavalheiros. Vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação número 46/2021. Manutenção das vicinais no bairro do Funil. Indicação do vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indicação número 47/2021. Indica a manutenção das vicinais no bairro do Caetezal, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB. Indicação número 48. Indica um estudo para desassoreamento do rio Pirapora, vereador Mauro Vieira Machado, PT. Indicação número 49/2021. Indica o reajuste do salário dos agentes comunitários de saúde, assinado Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM, e Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indicação número 50/2021. Indica o fornecimento de um vigia ou que seja intensificada a patrulha da GCM na região próxima à OAB nos dias de plantão da triagem. Indicação do vereador Vande Augusto Rodrigues, DEM. Indicação número 51/2021. Indica a manutenção em estrada do bairro da Campininha. Adilson Castanho, vereador DEM. Indicação número 52. Indica a manutenção da rua em frente à Praça Cônego Giorgio Mutsizano, no Parque da Torre. Indicação do vereador Adilson Castanho, DEM. Indicação número 53 de 2021. Indica a manutenção da rua Nilda Leite Soares, no bairro do Butuca. Indicação do vereador Vande Augusto Rodrigues, DEM. Indicação número 54 de 2021. Indica a manutenção da estrada entre a Nova Olinda e a rodovia Bungiro Nacal. Vereador Mauro Vieira Machado, PT. Indicação número 55 de 2021. Indica a manutenção de estrada do bairro Gurgel. Mauro Vieira Machado, vereador PT. Indica a implantação do programa Recomeço no município de Piedade. Indicação da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Indica a extensão de iluminação pública no bairro do Caetezal de Cima. Indicação assinado pelo vereador Adilson Castanho, DEM, e Joacildo Soares, PSD. Joacildo Santos. Indica a instalação número 58 de 2021. Indica a instalação de um redutor de velocidade na rua Antônio de Souza Lopes. Assinados a vereadora Adilson Castanho e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Indica a proibição de tráfego de caminhões, veículos articulados e ônibus nas ruas Antônio de Souza Lopes e na rua Carlos Augusto de Camargo. Assinados vereadores Adilson Castanho, DEM, e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD. Indicação número 60. Indica a manutenção da estrada vicinal que corta a estrada velha Piedade Sorocaba, no bairro do Jurupará. Assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD. Indicação número 61 de 2021. Indica a manutenção da estrada vicinal Ismael Abrantes, que liga a rodovia SP-250 até o bairro Sarapuí dos Luz. Indicação da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Indicação número 62 de 2021. Indica a retomada da elaboração do Plano e Fundo Municipal de Cultura. Indicação do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Indicação 63 de 2021. Indica a limpeza do acostamento da estrada municipal Elias Godinho da Silva. Assinado vereador Adilson Castanho, DEM. Indicação número 64 de 2021. Indica melhorias nos cemitérios. Assinado Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. Indicação número 66 de 2021. Indica manutenção de vicinais no bairro dos Cavalheiros. Assinado Caio César da Silva Martório, vereador PSDB, e Adilson Castanho, vereador DEM. Indicação número 67. Indica a instalação de iluminação pública na rua Paraná, no Jardim Sinibaldi. Indicação do vereador Caio César da Silva Martório, PSDB. Indicação número 68, indica a instalação de iluminação pública na viela Moacir Alves de Moraes, do bairro Bom Pastor. Indicação, Caio César da Silva Martori, vereador PSDB.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. O tempo foi exato, encerra o nosso tempo e declaramos o intervalo regimental.
Vai fazer a palavra livre?
Por 15 minutos, e não deu o tempo suficiente para tema livre também.
Ah.
São 19 horas e 30 minutos cravados.
Não, 18. É, mas,
18, desculpa.
Uma questão de ordem. Seria assim, já não tivemos o tema livre na semana passada, já não teremos hoje. conforme o tema livre, às vezes foge do contexto. E eu gostaria de solicitar pelo menos 5 minutos.
Então, pelo nosso regimento, o que é permitido? Se fosse para leitura de algum documento, existe a possibilidade até de mais 30 minutos. Mas para o tema livre não é possível. Se ele encerra em uma hora e meia. Infelizmente, gostaria muito que eu também estou inscrito, acho que até por primeiro. Vamos para o intervalo regimental. 15 minutos. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Alexandre Pereira.
Presente.
Caio César da Silva Martori.
Presente.
Jefferson Donizete Cardoso.
Presente.
Joacildo Xavier dos Santos.
Presente.
José Anésio Xavier Lemes. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco.
Presente.
Vande Augusto Rodrigues. Presente. Temos 12 presentes e uma ausência nesse momento, mas ele se retirou com a permissão do nosso presidente.
Sim, vereador José Nédio, por motivo de saúde, ele precisou se retirar do plenário. Passamos à ordem do dia. Projeto de resolução número 2 de 2021.
Projeto de resolução número 2 de 2021 dispõe sobre a criação da Comissão Especial de Covid no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criada a Comissão Especial do Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal com o objetivo de, inciso 1º, acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus Covid-19. Inciso 2º, fiscalizar o processo de aplicação das doses de vacina contra o Covid-19. Inciso 3º, acompanhar o procedimento de retomada e reabertura das escolas. Parágrafo 1º. A Comissão Especial de Covid será constituída por 5 membros. Parágrafo 2º. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, nos termos definidos pela presidência da comissão. Parágrafo 3º. A comissão realizará mensalmente reunião com o secretário municipal de Orçamento e Finanças para avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus Covid-19. Parágrafo 4º. A comissão realizará mensalmente reunião com secretários municipais de saúde e de educação para avaliar os previstos, os incisos 2º e 3º. Parágrafo 5º. Bimestralmente será apresentado e avaliado o relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus Covid-19. Artigo 2º. Esta comissão terá vigência de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Em 2020, fora criada a Comissão Especial de 2019. A Comissão Especial de Covid-19. Esta perdeu sua vigência em 31 de dezembro de 2020, tendo em conta que a pandemia ainda é uma realidade nesse município e que há ainda o recebimento de recursos extraordinários e um processo de vacinação que deve ser fiscalizado por esta Casa de Leis, a comissão especial deve ser recriada a fim de garantir transparência e a legalidade no uso dos recursos públicos e aplicação de vacinas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 5 de fevereiro de 2021. Assinado, Wander Augusto Rodrigues, vereador, e demais assinaturas aqui.
Em discussão, o projeto de lei. Desculpa, projeto de resolução.
Posso? Ah, ele vai defender. Eu tenho a parte agora, posso ir lá? Posso discutir o projeto.
Peço licença para tirar a máscara. A criação da comissão, ela visa, além de trazer transparência, trazer uma sensação maior de segurança para o nosso munícipe. Uma vez agora que, com a retomada da reabertura das escolas, retomada das aulas, e com o início do processo de vacinação, muitas pessoas vêm nos procurando para saber como será, o que está acontecendo, e também a gente recebe muita denúncia. A sensação que, pelo menos eu tenho, não sei se os nobres pares também têm, é que a população, o munícipe, tem a sensação de que a gente não está fiscalizando. A sensação de que não há uma fiscalização quanto, por exemplo, a vacinação. A gente viu isso com a quantidade de denúncias que viemos recebendo. Então, a criação da comissão é também uma resposta para o nosso munícipe e uma tentativa de dar mais segurança a eles, para que eles se sintam seguros na ideia de que há alguém fiscalizando. E a nossa ideia, aqui a ideia da criação dessa comissão, é a disponibilização de dados, é conseguirmos ter mais dados, uma vez que nós estamos brigando aí por alguns números e algumas listagens, e agora com a comissão fica mais fácil para que a gente possa alcançar esses objetivos.
Projeto de resolução continua em discussão.
Cumprimentando a todos, a mesa, constituído, nosso presidente e demais vereadores. Eu quero dizer que E muito, muito, é muito importante a criação dessa comissão, porque é um dever do poder público estar à frente de todas essas ações, sobretudo este momento em que o mundo passa por isso. Mas vamos agora ter um olhar mais específico para o município de Piedade. O município de Piedade fechou o mês com 1.682 casos de Covid, 1.833 casos o total no dia 6/2, 72 óbitos, aproximadamente 4%. Entre os óbitos, 91,6% pertence aos idosos, 7% entre 30 e 49 anos, e um óbito nós tivemos de uma jovem o ano passado de 15 anos, infelizmente. Enfim, é um momento complexo, é um momento de crise e é um momento onde nós temos que estar ali, par e passo, a todas as ações do município. Estive na vacinação na semana passada, acompanhando a vacinação que foi feita na quinta-feira no pátio da rodoviária. Quero aqui deixar também um apelo à nossa população, à conscientização, muitos jovens ali sendo vacinados, direito, gente, é direito. Está lá dentro da programação do Ministério da Saúde, mas aqui o próprio Ministério da Saúde não esclareceu muito bem esses profissionais da saúde na linha de frente. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica à nossa organização, pelo contrário, muito importante. Quero aqui parabenizar todo o empenho da nossa equipe, da Secretaria da Saúde, de estar informando, levando o que eles podem fazer? Nós recebemos poucas doses, as doses das vacinas estão chegando semanalmente e nós temos que ter prioridade da prioridade. Faço aqui um apelo à comissão, se constituída for, e trazer exatamente esses anseios da nossa população. Ali eu tive uma impressão que era assim, olha, estamos no direito, mas salve-se quem puder. O direito, claro, está lá preservado, mas nós queremos dizer que nós temos idosos, nós temos pessoas com comorbidades, que são muito mais vulneráveis, estão aí, né, podendo ser infectados. Os jovens também são infectados, mas vocês viram o índice? 7% contra 91%. Então, eu faço um apelo a essa comissão que leve algumas sugestões até de outros municípios que estão oferecendo a melhor vacinação dentro das possibilidades. Local apropriado, né? Horário apropriado, atendendo principalmente os nossos idosos. Hoje eu também quero louvar a Secretaria da Saúde que colocou já um telefone à disposição para cadastrar acamados a partir de 60 anos. Mas peço, com mais atenção, será que todos farão esse cadastro? Tem lá um telefone, 3340-1400, para todos os acamados fazerem. Ao mesmo tempo, eu quero louvar também essa comissão, que fará o acompanhamento da reabertura das escolas. Essa reabertura que já deveria ter acontecido. Educação é um direito humano e essencial. E, em termos de Covid, vocês sabem o quanto isso mexeu com a vida das pessoas. E a volta tem que ser com a maior segurança, com o maior cumprimento a todas as regras, para que todos se estejam protegidos. E o uso de máscara, álcool em gel, higienização das mãos, não ter aglomeração, isso já ajuda e muito. E, acima de tudo, vocês sabem, eu não vou tratar desse assunto, mas a nossa aprendizagem já vai entrar com uma defasagem. Faço aqui um apelo para que essa comissão também tenha olhos para esse ponto emergencial, a volta com segurança. Muito obrigada.
Projeto de resolução continua em discussão.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público aqui presente e o público que nos acompanha pelas redes sociais. Perfeito. Eu gostaria de parabenizar o vereador Vande pela iniciativa da comissão, a presidência por dar andamento nos trabalhos e também a fala da vereadora Maria Vicentina. Eu gostaria de acrescentar a importância dessa comissão em relação ao que eu já falei no meu discurso de posse da independência do legislativo. É fundamental que nós tenhamos a atuação conforme o que preceitua a nossa Constituição, função primordial de fiscalização. Nós, a população, precisa enxergar no vereador também aquele fiscalizador, não só do prefeito, porque nós somos guardiões da lei, tanto da Constituição Federal, Estadual, da lei orgânica do município e de toda a legislação que envolve. Então, além disso, a gente pode contribuir e muito com a organização dos trabalhos. É claro que cada um tem a sua função como vereador, mas uma comissão, ela deixa os trabalhos mais robustos. A gente ganha em representatividade. Afinal, existe um ditado que todos conhecem, que unidos somos mais fortes. Então, a comissão ela vai ter uma diversidade de pensamentos, isso é importante, que cada um vai colocar a sua visão, né? Nós temos vereadores com campos de atuação diferentes, e isso é importante para que cada um, dentro da comissão, contribua com a sua vivência, com a sua experiência, para que a gente possa também, além de fiscalizar, contribuir com o executivo, com soluções para todas essas demandas que foram colocadas. É, a gente precisa de imunização urgente. A gente precisa... Eu espero que essa discussão esteja ocorrendo em todas as câmaras, pelo menos do nosso estado de São Paulo, quiçá do Brasil, e é uma discussão que deveria estar acontecendo no Congresso Nacional, para que o Executivo Federal aumente urgente o número de vacinas para que a população possa ser imunizada o mais rápido possível. Sem isso, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, porque falta estrutura. Isso não estou falando de Piedade, estamos falando do Brasil. Falta estrutura para que a gente possa se prevenir. E a imunização é a única garantia que nós temos para que a gente possa voltar à vida normal. Tá? Então, reforço. Nós, nobres pares, também fomos eleitos pelo povo. A nós foi confiado essas e muitas missões. É por isso que essa comissão é tão importante nesse momento. Então eu peço também a aprovação do projeto de resolução para que a gente possa trabalhar e trabalhar firme para sair dessa situação. Obrigado.
Continue em discussão.
Mais uma vez, peço a dispensa das formalidades para ir direto ao assunto. Projeto de resolução que está em discussão, uma vez ele aprovado, será feito sim a formação da comissão. E muito, muito importante nesse momento. Muito importante porque eu acho que essa nossa discussão tem que ir além do nosso município, né? Isso tem que chegar até o governador, para que haja mudança, para que haja mudança nos critérios de distribuição. É muito preocupante a forma que está sendo feito. Não está aqui, mas tenho certeza que pedindo isso vai ser atendido. Nós temos aí uma parte dos nossos munícipes que são os portadores de necessidades especiais. Eles não estão na classificação do imediato, né? Eles ficaram esquecidos e, na maioria das vezes, eles têm inúmeras limitações de saúde. Não é possível que o governador, junto com a sua assessoria, ele não tenha olhado para isso. Não dá para entender, né? Temos aqui a antiga PAI, que hoje mudou de nome, as nossas crianças e inúmeros outros. Fala-se criança, mas tem adultos ali também. Que eles não tenham um olhar de quem realmente pode mudar voltado para eles. Alguns pais já me procuraram, porque é difícil segurar essa criança só em casa. É mais difícil isolar essa criança, pelo fato dele interagir com os colegas, poder sair, ir lá para o centro e assim por diante. Como que eles seguram essas crianças em casa? É mais difícil ainda. E a gente sabe, meu ponto de vista, existem inúmeros países aí desenvolvendo as fórmulas para vacina, vem crescendo o país vizinho, que é a Argentina, está numa ascendência muito grande, e outros países e outras vacinas que foram criadas, dúvidas sobre elas, estão aí com uma aprovação de mais de 90%. O que eu quero falar com isso? Existe uma briga hoje entre o Senado e a Anvisa. O Senado aprovou que em 5 dias a Anvisa tem que dar um parecer sobre as vacinas que já têm validade em outros países. E existe uma queda de braço entre os dois poderes. E eu entendo que essa discussão é muito mais aprofundada. Obviamente que primeiramente tem que vir para o SUS. Mas não podemos negar que a solução chegará mais rápida se vir para a iniciativa privada. Se tiver vacina, se a iniciativa privada puder comprar vacinas. Eu tenho uma filha de 17 e uma de 13. Já comprei algumas vacinas para ela, que não tem na rede do SUS. A gente tem que fazer esse sacrifício, quem pode. É comum falar em se financiar um carro, uma geladeira, uma televisão. Será que uma dose de vacina que nos garante a vida não é interessante também? Então, para que isso aconteça, tem que estar na rede privada. Tem que haver. E é essa a nossa briga. A cada vacina que for aplicada na rede privada, é um que sobe no SUS. Não podemos, no meu ponto de vista, não podemos pensar diferente disso. Porque fica uma guerra de poderes, estadual, federal, Anvisa, e assim por diante, e não se resolve. E na forma que está, ontem fechou com menos de 2% da população vacinada. Menos de 2%. Temos países com 35%, 33% já vacinado. Eu tenho certeza, sim, embora sejamos um município pequeno, mas aqui é uma Câmara constituída com pessoas capazes de levar ideias e que essas ideias cheguem nas esferas, tanto federal quanto estadual. Confio muito, né, na forma que foi constituído esse projeto de resolução. Conversei bastante com o nobre vereador Wande e com os demais vereadores para a construção da resolução, para que ela fique verdadeiramente amparada dentro do nosso regimento interno e surta, sim, grande efeito e amparado pelo nosso regimento, que era uma das grandes preocupações. Parabéns, Wande, pela iniciativa. Tenho certeza que ninguém será contra esse projeto de lei. Digo que sou a favor e parabéns mesmo. As discussões aqui, faltaria tempo para nós debater tantas coisas relacionadas ao Covid. A volta às aulas, como foi falado, que é muito importante. Gente, eu tenho pontuado que para as nossas crianças não funciona o álcool gel. Temos que ter outro tipo de solução não inflamável para cuidar dessas crianças. Peço que uma vez essa comissão constituída, veja isso. Venho pensando, comentei sobre isso hoje no Facebook e ficou provado, gente. O nosso vereador saiu daqui porque ao apertar o álcool ali, pulou no olho dele. Você imagine as nossas crianças lidando com o álcool. Inflamável, criança é criança, eu fui criança. Eu fiz o favor de pôr fogo no resto de um vidro de álcool que queimou tudo o meu rosto. Isso aconteceu comigo, então eu vivi isso na pele. Então criança é criança, gente. Então não tem como você pensar numa volta às aulas e achando que o álcool vai ser a solução para higienizar as mãos e assim por diante. Existem hoje soluções, como acabei de falar, é um pouco mais caro, mas é necessário. É as nossas crianças. Então, tudo isso nós vamos ter que discutir e pensar. E também a questão dos profissionais da educação. Como vão ser testados? Não pode cair na rede SUS da maneira que é, de modo comum. Porque se levantar uma suspeita dentro de uma sala de aula e ela tiver que enfrentar fila, se locomover e tudo mais, e até sair, e sem contar que esse teste, gente, também vivi isso. Fui testado duas vezes, deu negativo e eu estava com Covid e quase morri. Fui testado duas vezes pelo teste rápido e não funcionou. Então não adianta testar um monte sem ter certeza do que está acontecendo. Hoje já tem novos testes no mercado com 100% de aprovação, com 100% de acerto. Então nós temos que, quem vai encarar as salas de aula, tem que ter sim um atendimento especial, um olhar voltado a eles e que seja um teste que realmente confirme se está ou não com Covid e que não deixe dúvida. Vai lá, testa. Aí você tem 4 dias para esperar para testar novamente. É isso, novo vereador Xandinho? Esperar mais 4 dias para testar. E nesse interstício, quantas pessoas vão passar pelo ambiente da escola? E comigo aconteceu de testar 2 vezes, as 2 deu negativo e eu estava morrendo do Covid já. Então, é preocupante. Muito preocupante. E eu acho não. Se prepare, que será a comissão que mais vai trabalhar nessa casa. E terá o meu total apoio, como dos demais vereadores, que eu tenho certeza que vão ajudar todos vocês. A comissão será constituída por 5 nomes, mas a missão é dos 13. Muito obrigado. Continua em discussão.
Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, população aí nos acompanhando, boa noite. Gostaria só de reforçar um pouco mais, né? Não tem nem como a gente não poder reforçar uma questão tão importante quanto essa comissão. Também dar os parabéns ao vereador Vande. Tive com ele em diversos bate-papo aqui na Câmara, né? E vi a correria dele para que essa comissão fosse logo constituída, fosse formada. Isso fortalece a questão da transparência que a gente defende aqui, vamos defender ao longo desse mandato. Então, seria isso. Só para reforçar e dar os parabéns aí, desejar boa sorte aos vereadores que farão parte, aos 5 vereadores, para que trabalhem mesmo, incansavelmente, para que todas as informações sejam passadas para a população, pois existem muitas dúvidas, né? Com a formação dessa comissão, acredito que muitas delas serão aí esclarecidas. Tá? Boa noite, obrigado.
Continua em discussão o projeto de resolução. Não havendo mais vereador para discutir, antes de colocar em votação, cabe fazer um esclarecimento, que também é de acordo ao nosso regimento. É uma observação. Nós não temos ainda o painel eletrônico, não foi instalado. Se Deus quiser, em breve a gente vai ter. Enquanto isso não acontece, como que nós vamos proceder às votações daqui para frente? Como é feita a chamada? Será feito e o vereador que estiver de acordo vai dizer sim e o que não estiver de acordo vai dizer não. Então, esse será o novo modelo de votação da casa até que venha ser instalado o painel. A chamada nominal e a votação, se está de acordo, é sim, se não está, é não. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a chamada e, em seguida, a votação.
Adilson Castanho.
Peço a título de esclarecimento, como presidente da casa, eu não posso votar, indicarei os nomes para a comissão. Passo ao próximo.
Alex Pinheiro. Alexandre Pereira.
Sim.
Caio César da Silva Martori.
Sim.
Jefferson Donizete Cardoso.
Sim.
Joacildo Xavier dos Santos.
Sim.
Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva?
Sim.
Mauro Vieira Machado?
Sim.
Nelson Prestes de Oliveira?
Sim.
Nilza Maria dos Santos Godinho? Sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco?
Sim.
Vande Augusto Rodrigues?
Projeto de resolução número 2 de 2021, aprovado por unanimidade. Não havendo mais projeto em pauta, comunico aos senhores vereadores, conforme disposto no artigo 39 do nosso regimento interno, que estamos considerando como líderes das bancadas
partidárias os vereadores mais votados de cada partido. Porém, caso queiram indicar outro vereador, favor encaminhar indicação à mesa. Ficou claro? Né? O vereador mais votado de cada partido, se ele tiver mais que um no partido, automaticamente ele é o líder, mas pode se indicar o colega. Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal, porque não teve o tema livre, né? Explicação pessoal seria para isso. Agradeço imensamente a presença de todos, né, que nos prestigiam, e isso nos ajuda muito, nos fortalece, nos dá força e junto, como sempre, somos muito mais fortes. Agradeço aos nossos pares e declaro encerrada a sessão.